is your Führer, Resident Evil.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Face Your Fear, que é o podcast oficial do Resident Evil Database. Esse podcast é o podcast do mês de setembro, apesar de estar saindo no mês de outubro, porque infelizmente era tanta coisa, gente, tantos assuntos, tantos vídeos, tanta coisa que a gente tem para abordar sobre esse tema tão importante e que mora nos nossos corações, que é o September 28, que a data do podcast acabou ficando para outubro, e hoje o nosso foco é falar de September 28, mas de uma forma diferente. Só que antes da gente falar sobre o tema, eu quero lembrar vocês de que a gente está aqui mais uma vez com meu querido amigo Maxon Lima.
Olá, tudo bem? Como vai? Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar de Resident Evil com você, Monique.
E olha só, a gente gravou o último podcast juntos sobre os vilões de Resident Evil. E aí eu pensei o seguinte, porque vocês pediram muito pra gente fazer continuação dessas análises dos vilões. Teve aí September 28, a gente teve esse mês especial dos acontecimentos do Resident Evil 2, Resident Evil 3, Outbreaks. E ao mesmo tempo, foi tão legal falar sobre os vilões. Por que que a gente não fala sobre uma figura que tem tudo a ver com a cidade de Raccoon City e que também tem um pouco de envolvimento com tudo que aconteceu em Raccoon City, e que é uma figura bem central em relação à própria epidemia que assolou a cidade, que é ninguém mais, ninguém menos do que aquele crápula do Brian Irons, não é verdade, Maxon?
Você fala que ele representa a cidade, tipo, dá a entender que a cidade é de gente degenerada, né? Só de coisa ruim, de pessoas mal intencionados, aqueles famosos duas caras, ou três caras, ou sei lá quantas caras tem esse sujeito, mas é sempre mais interessante falar desses tipos, né? Tanto que eu fiquei muito feliz com aquele último podcast que a gente gravou, e a gente lá no podcast mesmo disse que seriam várias partes, então não culpo as pessoas que estão pedindo outro. E como o Brian tem tanto para ser dito sobre ele, que nada mais justo que desenvolver um podcast inteiro sobre, até porque, como você bem disse, ele tem tudo a ver com a catástrofe do September 28, né?
Exatamente, ele foi uma pessoa que estava por trás disso tudo, então a gente vai falar sobre isso, mas antes da gente começar nosso papo aqui, quero lembrar vocês de que a Brasil Game Show está chegando, e sabe quem vai estar lá? Além do Database, é claro, e além do Maxon também. Eu vou fazer o Maxon ir na BGS, eu tava tentando convencer ele aqui antes de começar a gravação que ele tem que ir na BGS, sabe por quê, gente? Porque é um outro malvadinho que a gente ama, nosso malvado favorito, Albert Wesker, vai estar na BGS, gente, meu Deus do céu! Disse Douglas, o dublador do Wesker no Resident Evil 5, vai estar na BGS, ele vai participar de Meet and Greet, ele vai participar de BGS Talks, vai ser muito divertido, então levem os seus Resident Evil 5 pra assinar, inclusive o jogo fez 10 anos esse ano de 2019, então leva pra ele poder autografar e tudo mais. Disse Douglas é um amor de pessoa. E se você não tem ainda o seu ingresso, compra logo. Não deixa pra comprar em cima da hora. Compra logo, já vai agora lá no site da Brasil Game Show. O link também vai estar na descrição. E aí você compra teu ingresso, já garante pra você não perder essa oportunidade. Fechado?
Agora, disse Douglas, figura. Seguir em rede social é certeza de dar umas boas risadas. Ele é demais esse cara. Fora que ele é a voz do Resident Evil, né? Ele que fazia. Ah, você tem uma longa história com o DC Douglas, vai, Monique? Vai ser legal esse seu encontro com ele.
Nossa, eu peço pra BGS já faz anos. Eu cheguei a fazer petição uma vez. Pedi pro Marcelo Tavares pessoalmente várias vezes pra trazer o DC Douglas. Eu enchi o saco do pessoal da Capcom dos Estados Unidos. Enchi o saco da Capcom do Brasil. Já enchi o saco do pessoal da Brasil Game Show agora também, pra trazerem o DC Douglas. Então, nossa, vai ser muito emocionante esse encontro, porque o DC Douglas também gravou várias coisas pro Resident Evil Database. Então, a gente tem uma longa história mesmo aí de parceria, de amizade mesmo. Nossa, eu fico muito honrada, sabe, de ter esse contato com ele e de agora poder conhecê-lo pessoalmente.
Você é uma das grandes responsáveis, isso sim.
É, Não sei se eu sou responsável, né?
Pode crer que é, porque assim, Monique, eu preciso exaltar isso, porque o trabalho que o Resident Evil Database faz com relação aos dubladores, de você ir atrás dos dubladores pra entrevistar e destacar o trabalho, não é qualquer lugar que se vê isso, não é qualquer lugar que dá essa devida importância. E dentro desse mundo dos dubladores, especificamente de Resident Evil, o Duce Douglas é com certeza uma das figuras mais marcantes, né? Então, eu tenho certeza que muito fã de Resident Evil conhece o Duce Douglas por causa do seu trabalho, por causa do seu site, por sua causa.
Ai, para, Max, eu vou chorar desse jeito. Como é que eu vou gravar o podcast assim? Gente, agora a gente vai falar sobre Brian Iron.
É pra chorar de outro jeito.
De raiva, né? Mas enfim, antes que eu comece a chorar aqui, vamos começar então a falar sobre o nosso tema, que é o Brian Irons, o chefe de polícia, aquele crápula que a gente ama odiar, né? E, sei lá, odeia amar. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre ele é que as pessoas podem estar se perguntando assim, nossa, mas o que, que o Irons tem a ver com o Raccoon City, além de ser o chefe de polícia, o September 28 e tudo mais? O Irons, ele era uma pessoa extremamente corrupta, ele estava recebendo propinas da Umbrella pra poder fazer vista grossa, inclusive, com certeza, ele se comunicava com o Wesker a respeito do Departamento de Informações, porque o Wesker, ele era chefe de segurança do Departamento de Informações da Umbrella. Ele era um agente da Umbrella infiltrado dentro dos STARS, ele era o chefe dos STARS. Com certeza foi colocado ali pelo próprio Irons também. Então, ele tem tudo a ver com o que aconteceu em Raccoon City. E a gente também vai falar alguns detalhes do quanto ele também pode ter influenciado a levar a cidade àquele pânico generalizado que depois levou a ter que chamar os STARS serem designados para investigar esses assassinatos bizarros que estavam acontecendo. A gente está falando aqui em setembro, mas as coisas estavam acontecendo desde julho em Raccoon City.
É, ele fez vista grossa após os STARS remanescentes voltarem, os sobreviventes, a Rebecca do Bravo e os STARS voltarem, não só vista grossa, mas chacota, né, do tipo, o que vocês estão falando, vocês estão muito loucos, ele não tomou as devidas precauções que deveriam ter sido tomadas. Antecipadamente a isso, ele recebia essa propina diretamente do William Birkin, né, com quem ele tinha contato dentro da Umbrella, e aí que é a ironia da coisa. E como ele chega ao final da sua vida, e a pessoa que dava muito dinheiro pra ele, não só pra ele, mas também pro prefeito, né, o Sr. Warren lá. Então era a relação dele de corrupção dentro da delegacia, dentro da prefeitura, a relação dele com essa companhia farmacêutica global, e como que o domínio da Umbrella, né, Raccoon City, também é devido a ele. Não vou dizer em grande parte, mas ele dava os meios, as vias, ele apresentava como ser feito a coisa, né, as vias de fato, digamos assim. Então ele era um agente facilitador para que a Umbrella, por trás dos panos, manipulasse Raccoon City de forma geral. Era como se fosse o seu laboratório particular, a cidade, né? E o Brian era quem dava vazão a isso, né? Que dava meios para que isso acontecesse.
Exato. E assim, você falou, né, do prefeito. Eu acho que a gente tem até aqui a nossa malditíssima trindade, se a gente for parar para pensar, que é a Umbrella, claro, né? Lá no topo do triângulo. E nas outras duas pontas a gente tem justamente o prefeito, Michael Warren, e o Brian Irons, né, as duas maiores influências da cidade, recebendo as propinas da Umbrella. Isso que você falou de Raccoon City meio que ser o laboratório da Umbrella, tanto que quando a gente chega na cidade tem lá, né, bem-vindo ao Raccoon City, o lar da Umbrella.
Isso.
Tudo o que acontece em Raccoon City, todos os empregos, todos os prédios públicos, as instituições, tudo tem o dedo da Umbrella. O hospital teve fundos da Umbrella para ser revitalizado. Prefeitura, com certeza.
Museu, né?
Museu. Não, os STARS eram financiados pela Umbrella. É aquela coisa assim, mantenha seus amigos por perto e seus inimigos mais perto ainda. Foi nesse momento que eles colocaram o Albert Wesker como um informante dentro dessa polícia, né? E a gente tem figuras tão honestas como o Barry, o Chris, o Enrico. E não, eles resolveram colocar o Wesker, né? Que era tipo um cara que não é um policial, sabe? Não tem histórico policial. E ele com certeza forjou ali um currículo e tudo mais. E entrou como o chefe, né? E com certeza ele confabulava, relatava coisas. Não só pra Umbrella, mas também pro Irons. E ficava, né? Essa tríplice que eu falei. Umbrella e prefeito e Irons aí confabulando sobre como manter a polícia longe dessas pesquisas E lembrando que, assim, é aquela coisa da corrupção, a palavra corrupção na sua mais literal possível, que é o fato de ter se deslumbrado com a quantidade de dinheiro que a Umbrella dava para a cidade. Não tinha fim. Era muito dinheiro que não tinha mais o que fazer. Raccoon City é uma cidade de 100 mil habitantes. Tem metrô, zoológico.
É uma cidade, é uma grande metrópole que, na real, é uma cidadezinha do interior com dinheiro infinito. E o que a gente pode falar com relação a isso? Eram cobaias inconscientes, né? Porque eles levavam uma vida de luxo. E era uma maneira de colocar essa população num conformismo, né? De comprar esse silêncio velado de uma forma ou de outra.
Com certeza. Imagina o quanto de pessoas que trabalhavam na Umbrella, seja na parte farmacêutica, e sei lá, ouviu um boato de que eles pesquisam bioarma. E a pessoa falando:
mas eu não vou falar nada, porque vai, pode custar meu emprego. Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Eu acho que até mais do que não falar nada, do tipo: Umbrella deu tudo pra você, você tem tudo graças ao nosso emprego lá, graças aos nossos produtos medicinais, aos nossos produtos de perfumaria, etc, etc, né? Tudo graças à Umbrella. Isso aí é escancarado na cidade. O Resident Evil 3 é um jogo que talvez deixe isso mais claro, assim, naquele primeiro início. Como a Umbrella tinha total domínio, total controle da cidade em todos os aspectos. O Outbreak desenvolve mais isso também, mas fica bem claro com relação a isso, de como estava na palma da mão. É interessante pensar que, caso não tivesse acontecido esse desastre, esse vazamento do vírus, até hoje rolaria essa manipulação. Até hoje estaria tudo bem, estaria totalmente sob controle, totalmente manipulado. As coisas continuariam acontecendo, por mais que, né, não dura muito tempo isso. Era muito difícil controlar o incontrolável, digamos. Controlar algo inexplicável até certo ponto, algo que não tem como você ter noção científica de onde vai parar, porque a Umbrella, ela desbravava terrenos ainda inexplorados, né? Desbravador nesse sentido, da ciência e tal. E era aquele conceito de Dr. Frankenstein, de brincar de Deus, de criador e criatura, e que isso, o controle é absolutamente limitado. É, não deixa de ser uma grande ironia, esses grandes cientistas, gênios, essas mentes brilhantes, que elas se perdem dentro desse conceito de megalomania, que a ciência, às vezes, faz com que você perca essa visão. Às vezes até pé no chão demais. Por mais, tipo, uma Alexia, um Alfred, a família Ashford, de forma geral, grandes gênios da ciência, gênios da filosofia, etc., que não conseguiram antever uma catástrofe absolutamente iminente, uma catástrofe que estava ali, literalmente, na cara, assim, a um palmo de distância, que foi, assim, começando tudo no September 28, ali, quando a coisa escalonou a ponto de... na água, pensa. Não tem como ser pior do que isso.
Sim, isso que você falou é muito verdade. Porque, assim, o próprio Irons, tudo bem, ele já é uma pessoa extremamente má e tudo. Fazia vista grossa para as pesquisas da Umbrella, porque com certeza realmente achava que nunca ia acontecer nada demais. Quando, na verdade, que nem a própria Annette no remake, né?
Ai, mas a gente não queria que isso acontecesse.
Não, você tá fazendo um vírus, uma bioarma, mas não. Nunca queria que nada de mal acontecesse.
O que será que ia acontecer, né?
Né, então. E o próprio Irons, ele se arrepende, né? Ele se arrepende quando ele vê que a cidade já era. Ele mesmo fala no diário dele, ó:
está tudo acabado, aqueles imbecis da Umbrella finalmente conseguiram. Apesar de todas as promessas, eles arruinaram minha cidade, logo as ruas vão estar cheias de zumbis. Estou começando a achar que até eu posso estar infectado, vou matar todo mundo na cidade se isso for verdade.
Então, ele se arrependeu. Se ele chegou ao ponto de se arrepender, imagina o tamanho da catástrofe.
Para um serial killer ter qualquer tipo de amor ao próximo, de arrependimento, de colocar as suas decisões em pauta, assim, do tipo:
será que eu tomei a decisão certa? Será que sim? Será que não?
Então, quer dizer que a catástrofe, ela chegou num ponto, assim, absurdo. Porque essa parte que é importante, né? Eu talvez esteja infectado. Quando ele se vê sem solução, ele se vê, assim, sem amanhã, sem futuro, ele quer que todo mundo vá ladeira abaixo com ele.
É, se eu for, todo mundo vai comigo, né?
Exatamente. E aí ele começa a dificultar a sobrevivência, né? Dificultar os meios de lutar contra essa horda de monstros que estão invadindo, seja a delegacia, seja a cidade, o que for. Dificulta a ação dos policiais, os próximos e todos os subalternos dele ali, de forma geral. Só mais uma, né? Está laticando a lista dele, de que torna ele uma pessoa absolutamente grotesca e inescrupulosa.
É, quando ele percebe que, tipo, o mundo tá acabando, né? Na visão dele, o mundo tá acabando, que ele pode estar infectado também. Como ele é uma pessoa sádica, até se divertir com isso. E aí, ele destrói os equipamentos de comunicação. Ele dá ordens confusas pros policiais. Tipo, em vez de ter um lugar central pra guardar as munições e os armamentos, ele fala pra espalhar pela delegacia, tipo, uns jogos mortais dentro da delegacia. E depois ele chega ao ponto de caçar ele mesmo essas pessoas, os policiais que ainda sobreviveram. Porque do jeito que tava todo esse caos, com certeza poucas pessoas sobreviveram. E os poucos que sobreviveram, ele ainda fez questão de matar ele mesmo, assim. Ele fala no diário dele...
Atirei em Ed pelas costas há menos de 2 horas atrás. Fiquei assistindo-o se contorcer de dor no chão em uma poça de seu próprio sangue. A expressão em sua face era extraordinária. Ele morreu de olhos abertos e olhando pra mim. Foi lindo.
Eu tô lendo esses files dele porque, assim, pra mim os files do Iron são os mais impactantes da série inteira. Eles me arrepiam, no remake mesmo, né?
E é legal você ir tão a fundo assim nos arquivos, nos files dos jogos, porque tem muita gente que joga e passa batido por esses detalhes, e muita coisa desenvolvida aí. Se você só joga o Resident 2, o Resident 2 Remake, você não sente tanto o quanto esse cara é perverso, o quanto esse cara é doente, que tá muito escrito aí nos depoimentos das pessoas que conviviam com ele no dia a dia, seja a secretária, seja o pessoal da Umbrella que trabalhava ali nos esgotos, por onde ele percorria para pegar a propina. Essas pessoas têm coisas a dizer sobre ele que a gente tem a certeza de que esse cara, ele era disfuncional. E aí que é um problema, né? Ele é uma pessoa... Não devia estar em sociedade, não devia estar livre esse cara. Mas como ele consegue fazer essa política de boa vizinhança, ele consegue se mostrar prestativo, uma pessoa que faz por merecer, ele consegue se vender muito bem, as pessoas não acham, não sabem que ele é isso. Não tem a menor ideia, na verdade. Ele é o chefe de polícia de uma cidade modelo, uma cidade exemplo, uma cidade maravilhosa, que tudo funciona, tá tudo no lugar. Então, o que tem de errado com esse sujeito? Então vamos fazer vista grossa, vamos passar pano no fato dele ter abusado, molestado gente na faculdade. Vamos fazer vista grossa no fato dele ser acusado de violência doméstica. E é um caso assim que às vezes é muito próximo do nosso convívio, é muito próximo da nossa vida. Esses casos de vista grossa para pessoas que, ah, mas ele é tão bonzinho, ah, mas ele é tão legal, ah, ele trabalha, ele é tão prestativo, ele vai na igreja, ele é religioso, etc, etc.
É, inclusive, já que você falou sobre as acusações dele, né, de abuso, quando ele era um estudante universitário, isso é inclusive desvendado pelo Chris, né? Porque quando ele começou a fazer vista grossa, o Chris chegou, falou com ele.
Olha, aconteceu isso e isso lá no incidente da mansão, lá em julho. A Umbrella tá por trás de tudo. O que, que a gente vai fazer?
Ele...
Ah, não, para, que Umbrella. Não, vocês estão doidos. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos arquivar esse caso. Vocês não estão bem, deixa quieto.
Chegou ao ponto até de suspender os STARS.
Ele acusou todo mundo ali de estar com aquela doença lá de pós-trauma, né?
Sim, estresse pós-traumático.
Exatamente.
Tipo, criar uma história por trás de tudo que eles passaram. Querer achar um culpado e tudo. Na verdade, existia, né, um culpado. E ele sabia muito bem quem era, mas ele precisava fazer vista grossa, né? Ele tava sendo muito bem pago pra isso. E aí o Chris foi atrás de investigar por conta própria e ele foi até o FBI. E aí ele conseguiu novas provas contra o Irons. E o Irons, ele tava recebendo suborno da Umbrella. E no passado ele teve acusações de suspeita de estupro quando ele era um estudante universitário. Ele passou por avaliação psiquiátrica, mas ele foi solto por causa do seu desempenho acadêmico, que era brilhante. Ou seja, ele tem vários traços, né, da sociopatia, que eu acho que a gente pode até começar a destacar aqui. O primeiro, eu acho que é o fato da inteligência mesmo, né? Geralmente, psicopatas são pessoas altamente inteligentes, né?
Inteligentes e manipuladores, né? Como eles não têm emoção, eles não têm um sentimento de amor ao próximo, o altruísmo não existe. Então a manipulação faz com que eles consigam ter um total controle daquele ambiente. Então ele não é abalado por alterações na rotina ou de algum fator surpresa que acontece. Então ele é aquele famoso sangue de barata, né? Tem o domínio da situação, consegue até mesmo antecipar acontecimentos, para que ele sempre com o pé à frente da situação.
Uhum.
Como naquele outro podcast a gente pontuou mesmo essas condições do sociopata, do psicopata, da psicose em si, o Brian é um que se encaixa em todos os aspectos. Esse sadismo, esse exagero, esse requinte de crueldade que ele coloca nos diários é só uma forma da gente conhecer um pouco mais desse psicopata, né? A gente não precisa das entrevistas dos agentes do FBI do Mindhunter pra entrar na mente do Brian, porque ele faz o favor pra gente de colocar tudo no papel ali. E a gente tem aí, né, os fatos dos acontecimentos de Raccoon City pra também comprovar isso. Então não tem nem o que questionar. Como você bem disse, essa é uma das características que faz com que a gente coloque ele na lista dos grandes vilões da franquia.
E você acha que o fato dele gostar de taxidermia, que inclusive é uma coisa que puxou-se inclusive do filme Psicose, a gente até falou sobre Psicose no outro podcast que a gente fez, analisando alguns vilões, né, que o próprio Alfred foi inspirado também aí em Norman Bates e tudo, e você acha que talvez ele gostar de taxidermia, porque é aquela coisa de maltratar animais e tal, também seja, né, um traço da sociopatia dele, né?
É, Monique, é muito difícil associar gosto pessoal com ação na vida real. Então, o caso dele gostar de arte, de pinturas, ele tem um gosto meio, não vou dizer duvidoso, mas é bem específico. A própria secretária comenta que chegou aquele quadro lá, Sacrifice in the Hellfire, daquela mulher nua, presa, enforcada, com mordaças, amarras e tal.
Uhum.
Então, eu gosto de pensar que o gosto particular dele em artes, em pinturas, em vasos, ou até mesmo na taxidermia, que fica claro que ele mesmo que empalha, que também é uma outra característica, tem aquelas pessoas que gostam de comprar e que tem pássaros e animais, até porque Raccoon City é uma cidade que fica no meio da floresta e nos Estados Unidos é comum existirem as épocas de caça, os períodos de caça, que é liberado para as pessoas caçarem, porque também não deixa de ser um tipo de controle das populações dos animais.
Uhum.
Agora, como a gente conhece mais dessa pessoa em particular, aí sim dá para associar o fato dele gostar da crueldade do bicho. O remake tem um arquivo que deixa claro isso também, né? De como ele gostava de tirar as tripas do bicho, de como todo esse processo para ele trazia prazer. Então, assim, como a gente conhece mais essa pessoa, fica fácil a gente associar esse hobby aos traços de psicopatia dele. Agora, ver isso de uma forma mais ampla, eu acho que nem tanto. Se, por exemplo, o Brian, ele gosta de taxidermia, mas é aquele Brian lá do Resident Evil 1,5 que a gente acha ferido, que foi mordido por um zumbi, que ajuda o Leon e a Elsa, etc e tal. Aí é uma coisa diferente. Como a gente conhece mais disso, aí acaba trazendo um pouco mais. Mas eu acho complicado, é sempre difícil falar, então, esse cara aqui que fez isso, eu sempre desconfiei porque ele gostava dessas coisas estranhas. Então, assim, é complicado pensar por esse lado.
É, inclusive você falou do remake, né? Você acha uma revista com uma entrevista sobre Brian Irons, é tipo uma matéria de revistas que é a Raccoon Mensal, que é a edição de junho, inclusive, dessa revista, e fala, né, algumas qualidades dele, que ele é um homem mais temido, porém o mais respeitado da região e tudo mais, que ele é um herói para a cidade. E ele, ó, ele é conhecido pelo trabalho filantrópico.
Olha lá.
Como contribuições ao orfanato, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o orfanato. Apoio a mulheres que sofreram abuso, sendo que, né, ele teve histórico de abuso e a gente ainda vai falar mais ainda sobre isso também. Preservação artística e conservação animal. Cara, sério, dá vontade de chorar, de rir de desespero, né?
Eu sou um homem de bem, né? Homem de família.
Cidadão de bem total, né? Nossa.
Olha aí, Brian Irons, cidadão de bem.
Só sobre esses fatos aí. O orfanato, que é uma parte do remake que pra mim é canon, né? Infelizmente a gente tem que pegar partes do remake e canonizar, porque outras são mais secas a história em relação ao jogo original. Mas no orfanato, ele era o diretor do orfanato. E essas crianças do orfanato eram usadas de cobaia para os experimentos do William Birkin. Ele pegava essas crianças e falava para elas que elas iam ser adotadas e mandava lá para o laboratório do William Birkin. Inclusive, depois, no final do jogo, você encontra um documento relatando essas cobaias e você vê que uma das cobaias, inclusive, fugiu, voltou para o orfanato. E aí, como eles achavam que talvez essa criança que estava contaminada com o T-Virus pudesse contaminar as outras, eles decidem matar todas as crianças. Eles mandam o SS lá pra matar todas as crianças. E o Irons, que era o diretor, fala:
não, gente, não. As crianças foram transportadas pra um outro orfanato aqui perto. Tá tudo bem que a gente tá reformando o prédio, né, e tudo mais.
Quando na verdade...
Como que pode uma coisa dessa passar batida, assim? Tipo, tem que ter um Ben Bertolucci ali que, tem alguma coisa errada aqui, que desconfia minimamente e que se mete atrás de descobrir o chiqueiro que é Raccoon City, tipo, o ninho de cobra, o covil horroroso que é essa cidade. E aí no remake ainda traz mais esse lance com as crianças especificamente, o lance do orfanato, de uma forma de fazer esse sujeito ser ainda mais grotesco, envolvendo criança.
Você chegou a assistir aquele anime The Promised Neverland?
Não.
é justamente sobre isso. São crianças que vivem num orfanato, né, entre muitas aspas. E aí, quando elas são adotadas, as outras crianças até reclamam.
Poxa, fulano foi adotado, nunca mais escreveu pra gente e tal. Deve estar lá feliz com a família dele.
Inclusive, tem um file bem parecido com isso, do remake também. E depois você descobre que, na verdade, as crianças não estavam sendo adotadas.
Tipo, é a palavra dele que vale qualquer fato, qualquer comprovação. Tipo, é claro que isso não ia durar. Na verdade, durou tempo demais, né? Eles foram, de novo, e aí que pega, né? O serial killer, ele é manipulador, ele tem, assim, uma inteligência acima da média mesmo. Mas o problema é que ele se coloca numa posição de superioridade que faz com que ele subestime os outros. E muitas vezes, por conta disso, que eles são pegos. Por conta de se colocar nessa posição de superioridade. E aí, no caso específico de Resident, essas mentes brilhantes cometem erros crassos, assim, erros básicos. Tipo isso. Você achou que ia durar até quando? Essa boquinha aí, tipo, essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Provavelmente ele ia me dar um soco na cara, porque ele não era de ser confrontado, Brian, né? Ele tem esse histórico também de cabeça quente, de a minha palavra é absoluta, é ponto final, ouve, abaixa a cabeça e obedece. Mas era uma bomba relógio tudo isso.
Sim, ainda sobre esses pontos que a gente estava citando aqui, a preservação artística e a conservação animal, tudo isso era financiado pelas propinas que ele recebia. E essas peças de obra de arte que ele tanto gostava, inclusive no remake, quando você entra naquela, tipo um armazém ali, um depósito de obras de arte, junto com a sala dele ali, anexa à sala dele, você vê até animais em extinção empalhados dentro da sala. E aquela joia vermelha mesmo que você pega no Resident Evil 2 Remake fala, né, que é uma joia que tem um histórico de banho de sangue, que ela esteve na mão de homens sanguinários, né, de grandes tiranos, né, e tudo mais. Então, esse histórico da arte, né, a arte tem que ser obscura pra ele, não basta ser, sei lá, uma Mona Lisa. Ele não quer uma Mona Lisa, ele quer uma mulher amarrada, prestes a ser colocada no fogo, ser queimada nua no fogo, né, uma mulher sendo torturada.
Eu sempre penso no nome daquela joia vermelha lá, e todo esse histórico de quantas décadas, por onde passou, de mão em mão, assim, é muito curioso, é muito legal tudo isso.
Exato. E a própria conservação animal também, quando você encontra o registro de taxidermia dele, tem o tigre lá, que tá empalhado na sala dele, que ele falou que ficou cheirando a animal selvagem. O bicho veio, sei lá, da Sibéria, sei lá da onde, sabe? Imagina o quanto custou pra trazer esse bicho pra Raccoon City.
É legal esse lance da arte, porque são milhões de dólares um quadro de um Van Gogh da vida. Se esse cara ele tem uma coleção particular de quadros assim, imagina o quanto que ele recebia de propina da Umbrella.
Pois é.
Nossa, frações surreais, assim, de imaginar. Mas com detalhes, a gente consegue ter essa noção. Essa que é a riqueza da coisa toda, né? Tipo, o cara, independentemente dele ser um sociopata, ele ser um assassino, ele tem essa predileção pelas artes, ele vai atrás disso, ele compra, inclusive tem até aquela história daquele leilão de um museu ali que ele comprou todas as peças que estavam falindo e tal. A partir daí a gente tem noção da grandeza, né? Do tanto de dinheiro que era envolvido nisso, de como a Umbrella era multimilionária, como as ações da Umbrella valiam muito na bolsa, etc.
Exatamente. A Umbrella era uma empresa multinacional, né? Tinha laboratórios em vários lugares e tudo mais. Então, realmente, eles tinham dinheiro infinito. Que nem a gente falou no começo do nosso podcast aqui, né? O quanto de propina que eles deram, não só pro Irons, mas também pro prefeito, e o quanto eles engrandeceram o Raccoon City com seu dinheiro infinito. Tipo a Disney, dando dinheiro lá pros Vingadores, lá pra Marvel, né?
Aproveitando que você falou do prefeito, aí entra uma outra questão interessante, que é a primeira vez que a gente vê o Brian, ele tá ali com aquela mulher, aquela jovem, morta na frente dele, né?
Sim.
E aí já gera esse monte de questão na cabeça, né? Tipo, o que ele tá dizendo é verdade? Ele tirou a vida dela pra salvar ela, porque ela foi mordida por um zumbi, ela se transformaria e tal. E aí quando a gente associa aquelas outras coisas que é legal de você pontuar especificamente, porque eu acho que por mais que as pessoas gostem de Resident 2, eu acho que é um lado bem obscuro do Brian que não é comentado muito, fica claro que ele tem essa predileção por jovem loira. O fato dele ser um amigo do prefeito, que provavelmente ele frequentava a casa do prefeito, eles tinham ali seus jantares sociais, suas conversas, seus churrascos de domingo, etc e tal, ele tinha aquela atração pela jovem.
Exato.
Como resolver isso e manter a figura política, social, uma figura de bom moço, de bom homem que todo mundo conhece? Aí ele age nas entrelinhas da cidade, nos becos de Raccoon City, que é uma história fantástica. Brian Irons é tipo o Jack Estripador de Raccoon City, assim.
Sim, a gente vai falar sobre isso agora. Então, assim, eu vou pedir pra que vocês coloquem o capacete de alumínio, porque essa parte da história é tudo muito sutil, porque, na verdade, é um file do Outbreak, que é uma matéria de jornal do Raccoon Hoje, que é o jornal Raccoon Today, e era uma matéria chamada Uma Voz Misteriosa do Subsolo. Eu vou primeiro ler essa matéria e aí depois a gente vai fazer uma breve análise sobre ela para vocês entenderem por que que o Brian Irons também tem a sua parcela de culpa em todo esse pânico que assolou Raccoon City com esses assassinatos bizarros que estavam acontecendo em Arklay e que chegaram à cidade de Raccoon City, mas que na verdade não é que chegaram em Raccoon City, já estavam lá e apenas coincidiu de acontecer na mesma época e ajudou a espalhar o pânico. Então, vamos lá.
Recentemente, muito tem se falado sobre a rua South Campbell. Dizem que gemidos podem ser ouvidos do sistema de drenagem à noite. É fácil tomar isto como uma história de fantasmas que estudantes de escola primária adoram contar em noites de acampamento. Mas a quantidade de pessoas desaparecidas aumentou rapidamente neste local no mês passado. 8 pessoas desapareceram. Estranhamente, as pessoas desaparecidas têm muito em comum.
Coloca o capacete de alumínio, colocou?
Todas são mulheres brancas solteiras de idades entre 18 e 23 anos com belos cabelos louros. A rua estava tomada por uma densa névoa no dia seguinte ao que elas desapareceram. Dos drenos do esgoto que correm de norte a sul pela rua, uma voz abafada de mulher pôde ser ouvida por várias horas. Com certeza os esgotos de drenagem foram inteiramente investigados, mas nenhuma das pessoas desaparecidas ou rastros foram encontrados. O departamento de polícia, por enquanto, negou a ligação com os bizarros incidentes que têm aumentado rapidamente após o incidente da mansão. Contudo, os eventos devem ser relacionados.
Lógico que eram! Quem que vocês acham que era essa pessoa que estava raptando essas meninas loiras?
Como você bem disse, é sutil, né? Mas a gente liga os pontos, não precisa, sabe, ser didático o negócio. É muito mais legal quando induz a essa conversa do que quando tá lá por A mais B, ferro e fogo, sabe? E aí você vai, tipo, ah, ele tem um calabouço ali, ah, tem crânios humanos naquele calabouço. Ou então, pior, né, porque tem aquele papo do prefeito ter fugido da cidade e ter deixado a filha com ele pra que ele tomasse conta. Tipo, o que que é isso? Por que que ele não levou ela junto?
Pois é, exato.
História do tipo, só vou deixar você embora daqui se você deixar sua filha comigo. Claro que isso aí sou eu criando uma fanfic aqui, mas, tipo...
A gente já tá com o capacete de alumínio mesmo, então vamos especular aqui. E, inclusive, como foi pós-incidente da mansão tudo isso... O próprio Brian Irons contribuiu para espalhar o caos na cidade, que era a cidade tão brilhante, tão maravilhosa, tão linda e tudo mais. Ele também fez com que essas mortes, né, que eram aqueles assassinatos bizarros, também tivessem uma repercussão dentro da cidade. Ou seja, não tá só em Arklay mais, já tá em Raccoon City.
É isso, tá fugindo do controle. Ele tinha tudo muito na mão dele ali. Ele tinha o domínio de tudo, todas as peças onde deveriam estar. E aí o incidente da mansão foi o começo do fim. Foi quando ele começou a perder o controle e aí, do desespero, ele perdeu as estribeiras, né? Quem ele é, a verdadeira persona, caiu a máscara do Brian Irons. Essa é a verdade pós-incidente da mansão. E aí foi só escalonando.
É, foram várias coisinhas que foram virando uma bola de neve. Como o próprio fato do orfanato, as crianças que eram usadas por experimentos do William Birkin, né, no laboratório subterrâneo. Era o Brian Irons que mandava essas crianças também. Esses assassinatos dessas meninas loiras, né, que tem todas as características da Catherine Warren, que é a filha do prefeito, e que ele pretendia empalhar a menina. Será que ele tinha uma tara por ela e ele descontava nas outras? Ou será que a Catherine Warren foi uma das vítimas dessa tara dele por meninas loiras?
É justamente isso. É, amarrando naquela ideia de que ele era amigo do prefeito, frequentava a casa e sempre estava de olho nela, como ele não podia ter especificamente a filha do prefeito, ele pegava quem aparecia nessa rua Campbell. Aliás, gostei do Campbell aí. Lembrei do velho Bruce Campbell. Então dá sempre para associar as coisas, né? Já que ele não pode ter aquilo, é o que pode ter em mãos ali.
Sim, e sem falar que ele já tem um histórico de violência doméstica, de estupros na época da faculdade. Vai saber se essa tara também, por essas meninas jovens também, de repente não vem até da época da faculdade. A gente não tem esse registro, né, da aparência dessas jovens, mas vai que também, né? E que aí depois ele colocou tudo na filha do prefeito, né? Depois de mais velho, quem sabe também, né?
Sem dúvida. Eu acredito que tudo isso é muito real. É, a gente não vai ter mais desenvolvimento de história do Brian, acredito eu, não tão cedo. Mas, pô, o que a gente tem em mãos aí dá pra especular demais. O que a gente tá fazendo aqui, eu acho que dá pra fazer com qualquer personagem da série, né? Mas o Brian, eu acho que ainda é um dos mais fascinantes, especialmente porque a personalidade dele reflete muito no que é a delegacia, de uma forma geral, o fato do museu. Vai saber se não foi dele a escolha de ter construído a delegacia num antigo museu.
Ah, certamente.
É dele a escolha de como ele esconde as chaves das portas secretas da delegacia e coisa e tal.
Não, com certeza foi coisa dele isso. E a própria secretária, ela fala no diário que ela descobriu o que, que o chefe andava escondendo esse tempo todo e que se ele souber, a vida dela estaria em perigo. Será que ela descobriu que ele era um psicopata?
É aquela história, né? Talvez ela tenha ou chegado numa hora fora de hora ou indo embora mais tarde e viu ele entrando ali na delegacia com um saco. Porque esse cara também é muito louco, né? Ele acreditava tanto que ele era o soberano, o bambambam da cidade, que o calabouço onde ele matava as pessoas, onde ele empalhava os animais e ia empalhar a filha do prefeito era na própria delegacia, né? Então, talvez ela tenha visto isso, talvez ela tenha encontrado o calabouço, talvez ela tenha visto aquele lugar, vai saber. E fora que tem aquele outro histórico, né, Monique, de que ele bebia no trabalho. Pô, só piora, né, a situação desse maluco aí.
Essa parte de beber no trabalho talvez tenha aumentado depois do incidente da mansão, a cobrança do William Birkin em cima dele, tanto que tem alguns files de funcionários ali da parte do esgoto e do laboratório que falam que o Irons apontou a arma pra mim. Deve ser porque o William Birkin tá fazendo umas exigências loucas, tá em cima dele. Então, quando ele tá sob pressão, ele mostra a verdadeira natureza. Tanto que uma coisa que eu senti muita falta no Resident Evil 2 Remake foi ver o lado dissimulado dele. Porque quando a gente encontra com o Irons, que é só na campanha da Claire, ele já tá perturbado. Ali ele mostra que ele não tem respeito por mulheres, pela forma como ele age com a Claire, ele a agride fisicamente, inclusive, xinga ela e tudo mais. A forma como ele age com a própria Sherry é uma forma grosseira. Mas eu queria ter visto ele se fazer de coitado pro Leon. Nossa, Capcom, por que você perdeu essa oportunidade, sabe?
Ah, eu sei, o chefe Iron, tô atrás dele, quero falar com ele e tal, pois é.
Nossa, teria sido fantástico, porque com o homem, aí ele é pianinho, sabe? De repente, com o Leon ali, ele todo pianinho, todo bonzinho, pedindo até a proteção do Leon, alguma coisa assim. E com a Claire todo grosseiro, todo estúpido, cavalo batendo nela, chamando de vadia, sabe? Esse tipo de coisa, assim, mostrando todo o seu ódio, sua repulsa pela mulher, como se a mulher fosse só um objeto pra ele, e na verdade era, porque a filha do prefeito, inclusive, ele planejava empalhar ela, né? Ele caçou ela dentro da delegacia e pretendia transformar ela no troféu dele. Então, você vê que ele não tem o menor respeito pela figura feminina, né? O próprio quadro lá da mulher amarrada. Ele é um cara que gosta de ver mulher sendo torturada, e isso me lembra mais uma vez Norman Bates, pelo que ele faz na Psicose.
Completamente. Eu gosto muito do nome daquele quadro, Sacrifice in the Hellfire. Eu acho muito nome de música de banda de black metal, assim.
Sim, e é Norman Bates total, porque será que ele tinha até mommy issues, assim, tipo, problemas com a mãe? Será que ele era um, tipo um Norman Bates, assim, aquele filhinho todo controladinho, todo protegidinho?
Encaixa no retrato, naquela cartilha do psicopata, seria uma característica. Ou é isso, ou então o oposto. Era escorraçado, era humilhado pela mãe, que também é uma outra característica.
Sim.
880, que mantém um desdém, uma misoginia, né, do porquê que isso existe na pessoa.
Com certeza. Por isso que eu gosto muito dessa figura do Irons e por isso que eu achei que faria todo sentido a gente falar sobre ele, até porque ele foi uma figura muito importante no próprio remake, né? A gente vê ele ouvindo música clássica enquanto tá se preparando pra... Já tinha embalsamado a menina, talvez tirado todo o sangue, ela tá até roxa, filha do prefeito em cima da mesa. E até durante as lives eu fiz umas lore runs, né? Que são aquelas jogatinas focadas em contar a história e tudo, em ler os arquivos e tudo com a galera. Até o pessoal falou, né, nossa, ainda bem que a Cindy do Outbreak escapou, né, porque ela tinha as mesmas características que ele gostava, né. Uma jovem de cabelo loiro.
O cara é ligeiro, né? O cara sabe, tipo, é repórter. Ele ia atrás daquela jovem incauta, daquela que tá passando ali desapercebida. O cara é baixo, o cara é covarde. Ele vai atrás da certeza de que não vai bater de frente, que não vai ser uma ameaça, que vai ser fácil. A covardia do sociopata, do misógino.
É tipo o maníaco do parque, assim, né? Que vai atrás, de repente, de meninas que estejam em situação vulnerável, alguma coisa assim, né?
E vai saber o que ele oferecia. Ele sendo uma figura pública, respeitada e conhecida, era fácil a aproximação ali, né? Do tipo, você sabe quem eu sou? Era um papo fácil ali. É um nojento. Tenho uma raiva completa por esse cara. Eu não consigo admirar absolutamente nenhum traço dele, como, por exemplo, eu admiro muita coisa do Alfred Ashford e do Albert Wesker. Mas desse sujeito, pra mim, ele é o mais baixo, assim, do bestiário de Resident Evil.
Com certeza, mas é pra coroar o tanto de, desculpa o termo, o tanto de merda que deu com o Raccoon City, né? Ter uma figura como Irons, como um dos pilares de tudo que se sucedeu na cidade, é realmente, a cidade não tava em boas mãos, né? Não podia estar em mãos piores, na verdade.
Era uma bomba relógio, era só questão de tempo mesmo. Ia acontecer. E é legal que a saga Resident Evil começa justamente quando a catástrofe é iminente, quando a catástrofe tá ali batendo na porta, entrando pela janela, prestes a acontecer.
Exatamente.
Eu sempre gosto de lembrar que na carteira, né, no registro, na identificação da Jill e do Chris, do primeiro residente, tem a assinatura do Brian Irons lá.
Exato, e ele foi comprar a briga justo com o Chris, né?
Com certeza. Sim. O motivo da bebedeira dele também é a desconfiança do Chris, é o fato de deles terem voltado das histórias que eles contaram, e dele ter que fazer essa vista grossa, de ter que acobertar esse monte de incidente aí, que não tem o que fazer, são os fatos, as pessoas estão parecendo comidas vivas, tipo, não tem o que fazer.
Exato.
Domínio se perdendo, e isso numa condição de sociopatia, a pessoa perde as estribeiras.
Exatamente. Então, o Irons foi, sim, um dos responsáveis por toda a catástrofe que assolou Raccoon City, a linda cidade dele, a cidade maravilhosa dele, a cidade perfeita, né? Porque ele tem uma coisa de perfeição da cidade, uma obsessão por ser o pai severo, como diz a revista Raccoon Mensal sobre o Brian Irons, mas que no fim das contas, a culpa de tudo que aconteceu, em grande parte, também foi dele, e ele é, sim, um dos responsáveis por Raccoon City ter sido varrida do mapa dos Estados Unidos em 1º de outubro de 1998.
Fez um fechamento fantástico, tipo, isso aí é fim de livro, sabe? Tipo, the end, parabéns.
Obrigada. Essas coisas me deixam inspiradas, eu gosto dessas histórias de crimes, assim, de serial killers.
Fazer tragédia, então eu sei, te conheço.
Então eu gosto das histórias, assim. Agora eu quero repetir o convite que eu fiz pra você. A próxima pessoa a gente analisar em dezembro é o Alfred Ashford. E aí, você topa?
Tá topado já. Com certeza absoluta. Ele é o meu vilão número 1 de Resident Evil. Com certeza absoluta.
E ele é o nosso segundo Norman Bates, né? A segunda inspiração do Norman Bates em Resident Evil também, né?
Então combinado.
Então tá combinadíssimo. E ó, postem aí nos comentários outras figuras também que vocês querem que a gente analise. A gente já analisou o Wesker várias vezes, mas nunca é demais. Futuramente a gente também pode analisar ele e a própria Alex também. Falar sobre a história da Alex e tudo mais. Então deixem aí nos comentários quem mais vocês querem que a gente analise aí essas mentes doentias. E de repente até os próprios heróis, né? Eu quero um dia analisar, por exemplo, o Chris, que a gente não analisou ainda. Fazer um histórico de Chris Redfield também.
Nossa, excelente. Acho ótimo. Quando quiser fazer o do Leon, também me chama, que eu sei que a gente tem nossas diferenças com relação ao Leon, então ia ficar mais interessante ainda.
Sim, e a gente já gravou um Resident Evil, né? E a gente pode falar mais sobre ele também no futuro.
Tenho saudades, Monique, dos Resident Evil.
Saudades também, Max. Não, Max, você tem que vir pra Curitiba gravar um dia aqui comigo.
Semana que vem eu tô aí, pode crer.
Ou então, quando eu for pra São Paulo, a gente marca, improvisa um cenário e grava um Resident Evil também.
Excelente.
Max, obrigada por participar mais uma vez aqui do Face Your Fear comigo, já que a gente não pode estar juntos pessoalmente, pelo menos nos podcasts, por enquanto, a gente pode gravar juntos. Muito obrigada mais uma vez.
Ah, eu que agradeço o convite, Monique. Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, Resident Evil Database, maior site Resident Evil do mundo, gosto demais, entro lá, pesquiso, especialmente os files, parte dos arquivos lá, é a minha parte favorita do site. Então é um privilégio, me sinto honrado de falar sobre Resident Evil com você e fico muito feliz de saber que as pessoas curtem e pedem para que a gente fale sobre os personagens, os eventos, os acontecimentos da franquia, que, pô, é a nossa franquia do coração, né?
E a galera sempre pede por mais Maxon, viu? Quando vai ter o Maxon de novo? É, a galera gosta.
Tô feliz demais, tipo, você não tem noção da minha alegria de saber uma coisa dessas. É. Gravava, tipo, semana sim, semana não, e olha lá.
Por isso que eu tô falando, ó, tem que convencer o Maxon aí na BGS pra gente gravar alguma coisa. Aí, ó, coisa boa, vamos gravar coisa na BGS, Max.
Ai, Monique, você, vou te falar, viu? Você é difícil, viu?
Sou mesmo, eu vou te convencer aí. Coloquem nos comentários aí, hashtag Maxon na BGS, vai, coloquem aí.
Que isso, esse Douglas já vai estar lá, que alegria tremenda essa.
E Maxon também, a gente quer o Maxon na BGS também.
Mas sério, Monique, fico muito feliz com esses podcasts. A gente tem esse privilégio de desenvolver e se aprofundar tanto em personagens que às vezes são tidos como detalhes, né, menos importantes, assim, secundários, e, pô, a gente grava tanta coisa sobre, desenvolve tanto, e a gente pode colocar não só o nosso ponto de vista, mas criar situações com tanto de coisa que a série oferece, né, uma série tão rica que a gente pode até criar, confabular eventos, transformar o Brian Irons num Jack Estripador, assim.
Sensacional.
Muito obrigado pelo convite, foi um prazer, e em dezembro, combinado, Alfred Ashford.
Falando aí em Jack Estripador, né? Não falando como se fosse uma coisa boa, mas conta aí pra galera, Max, onde eles podem te achar. A gente já falou várias vezes, mas fala de novo aí pra galera do seu canal maravilhoso sobre terror. Maravilhoso.
Obrigado. Meu canal, Mask Horror, vídeos novos todas as terças e quintas sobre cinema, videogames, quadrinhos, literatura, séries, de terror no geral. Religiosamente, terças e quintas, vídeos novos lá. O horário normalmente é no fim da tarde, umas 18, 19 horas. Mas eu tento cobrir a maior parte dos filmes, né, dos lançamentos de terror, especialmente os brasileiros, que a gente tem tido muitos filmes interessantes de terror nacionais no cinema, youtube.com/maskhorror.
E esse nome é maravilhoso, né? Porque até tava conversando com uma amiga minha, porque a gente tem o nosso grupinho da galera do mal, assim, da galera que gosta dos metalzão aqui em Curitiba também. Eu tava falando com uma amiga do seu canal, né, que ela também gosta muito de Lovecraft e tudo mais, e eu falei pra ela do nome do canal do Mask Horror, que é uma homenagem pra sua avó, né? Mas que horror!
Eu ouço isso minha vida inteira. Né? Seja uma tatuagem nova, seja uma camiseta. Que, mas que horror esse menino com essas coisas. Tipo, a vida inteira ouvindo isso. Então foi uma homenagem à minha vovozinha querida.
Gente, tá vendo que menino fofo? Ele homenageia a avó. Que coisa mais linda, tá vendo? Esse coração peludo também pulsa, gente.
É você que tá dizendo.
Não, mas você tem um coração enorme mesmo, viu, Max? É uma honra ser a sua amiga. É uma honra ter você aqui no Resident Evil Database. E, gente, ó, se inscrevam no canal dele e sigam também o Maxon nas redes sociais. O Twitter dele também vai estar na descrição. E sabe também quem tem um coração muito generoso e muito grande? Os nossos apoiadores do Padrim, porque esse podcast só é possível graças à galera que apoia lá no padrim.com.br/Resident Evil Database. Você pode ajudar com R$1 por mês. Olha que coisa boa. Se você quer que mais podcasts continuem acontecendo aqui, a gente precisa cobrir nossos custos de hospedagem dos arquivos. Não é hospedagem em hotel de luxo, não. Não é o Apple Inn que a gente vai se hospedar, não. É pra gente poder hospedar os arquivos e tudo mais, pagar editor. Então considere se tornar um padrinho, vai lá ler as recompensas. Ou você também pode ajudar no PicPay sempre que você quiser. É só você seguir a gente lá no PicPay, procurar por Resident Evil Database e ajudar o nosso podcast a continuar acontecendo pra gente poder analisar mais mentes doentias por aqui. Certo, Max?
Certíssimo, olha aí, causa mais nobre impossível.
É isso aí, gente. Então vamos ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Feliz 1º de outubro. Feliz outubro, feliz setembro. Feliz September 28 atrasado para todos vocês. E até a próxima edição. Tchau!
Até, tchau!
September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive.